Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre o clima de ódio que divide o país, com o professor Christian Dunker. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Christian Dunker é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo desde 2004. Ele é coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Venceu o Prêmio Jabuti por duas vezes e este ano concorre pela terceira vez com o livro Reinvenção da Intimidade. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. Professor, a polarização entre duas correntes criou um clima de ódio, desinformação, violência e até morte nas eleições que devem acontecer no próximo domingo. O que está acontecendo com o nosso país?
Está acontecendo um incremento generalizado de sofrimento, né, que evoluiu da contrariedade, do sentimento de injustiça, que era comum aos dois lados, né, seja a injustiça pelo afastamento da presidente Dilma, seja a injustiça canalizada pela demanda do Lava Jato. Né. O país se uniu em torno da injustiça. E esse sentimento ele passou, né, do ódio pelo que os outros fazem ao ódio pelo que os outros são. E aí a coisa se tornou perigosa, porque a gente lida com esse outro tipo de ódio, com fantasias de eliminação.
O que explica a violência nas relações sociais?
A violência, ela perpassa as relações sociais, na medida que ela traduz distribuição injusta ou não equitativa de bens econômicos, culturais e sociais. Há uma organização, vamos dizer assim, da sociedade onde você tem aqueles que oprimem mais e aqueles que são mais oprimidos. O que acontece numa situação de instabilidade como a gente está vivendo, uma situação em que parece haver assim, uma autorização tácita para que a violência se exerça mais ainda? Os grupos minoritários sofrem mais, porque eles estão em desvantagem, eles têm menos recursos para se defender. E do outro lado, né, aqueles que têm vantagens, eles recebem uma espécie de autorização.
Esse avanço do autoritarismo põe em risco o sistema civilizatório do país?
Põe em risco, eu diria, assim como psicanalista, que esse risco ele começa pela degradação da palavra. A gente está deixando de confiar na palavra como uma mediação para resolver os nossos atritos. A gente está saindo da conversa. Você pega um grupo familiar de WhatsApp, aquele que não fala com o jogral, ele está sendo escorraçado. Isso a gente escuta nos consultórios, isso a gente escuta nas pessoas com medo de andar na rua, com uma camiseta vermelha, ou de dar as mãos a uma pessoa do mesmo sexo. Isso é um sentimento de insegurança e de violência que já está acontecendo.
Podemos dizer que nós temos uma ruptura do sistema político? E isso representa um retrocesso no país?
É um conjunto de rupturas, esse é um processo que a gente não chegou aqui em um pulo só, mas é uma ruptura que se canalizou, vamos dizer assim, em torno de um ódio comum, né? Um ódio que nos torna assim, funcionantes de uma mesma massa. Né? A gente pode dizer é o ódio ao PT, né? É o ódio ao PT que se tornou monopólio de um candidato. Então hoje, talvez no país, a gente tem essa grande tarefa de desmontar essa máquina de ódio, né, de que não é só um candidato que tem o monopólio da crítica. Talvez as tendências agora que se formam como uma espécie de grande frente democrática, com organização das pessoas comuns, né, contra o discurso tido como racista e homofóbico de Bolsonaro, isso é um movimento popular muito interessante, né? Quer dizer, um movimento que ultrapassa a forma partido. Né?
Qual é o discurso ideal para combater esse fenômeno?
Então, antes de tudo, a gente precisa voltar à palavra. A palavra começa pela nossa capacidade de escuta. Sem antecipar no outro, vamos dizer assim, o que você já sabe sobre ele. Sem aniquilar o outro enquanto alguém que pode te surpreender. Inclusive enquanto alguém que pode te deixar em dúvida. que pode fazer com que você retome certas incertezas, que afinal elas estão sendo maltratadas com essa solução, de que o grande problema do Brasil são seus inimigos internos. E a hora que a gente eliminar esses inimigos, tudo vai voltar à normalidade. Acho que essa é uma maneira muito simples, né, de enfrentar o problema social, mas também de lidar com o seu próprio sofrimento.
Professor Christian, qual é a música ideal que retrata este momento?
Olha, eu lembro do velho Raul Seixas, e o momento em que ele lançou esse Aluga-se, que é uma música que ironiza, né, a ditadura militar e esse discurso assim que diz uma coisa e faz outra, né, e que coloca uma resposta assim, muito simples para um problema muito complexo, né? Então, o que ele diz na música é: a solução é não pagar nada, nós não vamos pagar, né? Olha só que fácil, né? E a solução é alugar o Brasil.
Pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora de alugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo. Muito bem, professor, essa pergunta é recorrente. Como nós combatemos um discurso que chega já na alma do cidadão comum, do cidadão médio e do cidadão de alta renda, com soluções fáceis?
Com o tempo longo da conversa, com o tempo longo da conversa pessoal, com o tempo longo da palavra implicada, né? A gente precisa pensar que quando a gente está assim tomado pelo grupo, pela massa, a gente faz coisas, a gente fala coisas que a gente nunca diria em estalo, vamos dizer assim, individual, né? Em sã consciência. Então, é um processo para recuperar essa condição em que a gente pode escutar o outro, em que a gente pode se abrir, vamos dizer assim, para contrariedades que não são solúveis pela mera ideia de que o outro é um irracional, de que o outro é alguém que está, assim, interessado em vantagens ou um privilegiado, né? A gente precisa ajuizar menos as pessoas e dar mais atenção às palavras que elas estão dizendo.
O fenômeno do bolsonarismo é maior do que o candidato Jair Bolsonaro?
eu diria assim, né, a gente está diante de uma espécie de alternativa entre, assim, o que, que é mais importante? O partido ao qual você pertence ou a pessoa que você é? Justamente essa oposição. O que, que a gente vai votar, né? O fato de que existem coletivos que vão assumindo, assim, vida própria, ou, assim, aquela pessoa que você olha para ela e ela diz A ou B, é aquela pessoa que se relaciona com você diretamente, né? E o discurso do Bolsonaro, né, para falar mais do discurso, assim, do que da pessoa, ele aponta justamente para isso, né, assim, de que, no fundo, o partido, o PT, você pertencer ao PT, é mais importante do que quem você é. Veja que a discussão sobre o partido dele, o PSL, ainda existe. Ninguém discute que partido é esse, se é realmente idôneo, não é, se é corrupto, não é, porque é no fundo a lógica do partido, né, que ele fala, né, como em nome de um coletivo, né, ou, e contra o que são as pessoas reais.
Como se explica que essa situação demorou a ser percebida?
Ah, nós nos retiramos da conversa. Eu acho que essa é uma boa pergunta e ter um diagnóstico. E tem esse momento que acho que é para todos nós, né? Autocrítica, né? Autocrítica para a esquerda, para a direita, para em cima e para embaixo. Nós nos retiramos das conversas, nós intelectuais, artistas, nós as pessoas comuns, que saímos dos nossos grupos de WhatsApp, que saímos dos nossos grupos de Facebook, que saímos dos nossos grupos onde começamos a nos sentir o quê? Humilhados, atacados, intimidados, né? Nós realmente não prestamos atenção na periculosidade de certas falas, né? No potencial, assim, destrutivo de certos laços sociais com o outro. E quando a gente se retira da conversa, o que acontece? A gente deixa o outro falando sozinho. Isso é uma experiência clínica, né? Experimenta deixar alguém falando sozinho, né? Diz assim, ah, vai secar, são tantas bobagens que isso vai passar por si mesmo, deixa ele. Só que a gente sabe na clínica que quando você deixa alguém nesse estado, a coisa só piora. Porque a pessoa começa a ter que gritar para ser escutada, ela vai ter que assim, espernear para exibir a sua violência, para dizer, olha, eu tenho a razão, né? Ela vai num processo de crescente agressividade, que é correlativo desse processo de mais e mais pessoas que estão, assim, dando força para a voz dela. É a força dos covardes, né? A força do em grupo e atrás de uma arma, todo mundo é corajoso.
Mas agora nós vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da USP, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Estamos no meio das eleições presidenciais. Dessa vez, as eleições vão ficar marcadas pela queda de influência da propaganda eleitoral pela TV e pelo crescimento da influência das chamadas mídias sociais, internet, redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. As redes, embora tendam por vezes a se transformar em perigosas câmaras de eco de discursos radicais, tornam as pessoas mais ativas politicamente. E uma cidadania ativa é sempre boa para o desenvolvimento da democracia. O grande problema desse fenômeno está no fato de que esses ambientes não têm praticamente nenhuma regulação jurídica, tornando-se um terreno fértil para as chamadas fake news, ou, vamos dizer em bom português, para mentira. Até as últimas eleições, quando um candidato em seu programa de televisão ou de rádio pesava muito em seu discurso contra o outro, promovendo puro ódio, discriminação, ultrapassando as fronteiras da ética ou simplesmente divulgando mentiras, o adversário buscava a justiça eleitoral, que examinava o caso concreto e retirava do ar a publicidade maldosa. Atualmente, com os mecanismos que se tem, é praticamente impossível que a justiça controle o jogo sujo que acontece nas mídias sociais. Digo isso a partir da percepção pessoal, uma montanha de mentiras e de discurso de ódio sendo disseminados pelas mídias sociais. Mas a justiça tem deixado o jogo correr, mesmo nas raras vezes em que fica sabendo de sua existência. A solução desse modo está praticamente nas mãos exclusivas dos cidadãos. É preciso saber que nem tudo que se recebe pelas redes sociais é verdadeiro. Mesmo que a notícia favoreça o seu candidato e prejudique o outro, tenha crítica, desconfie. Se o cidadão não tiver cuidado e desconfiar do material que recebe pelas redes sociais, vai acabar se tornando um instrumento de difusão de mentiras, vai se tornar cúmplice de crime, de calúnia, de injúria ou difamação. Então, meu conselho é claro, desconfie. E, na dúvida, não compartilhe. As fake news, ou seja, as mentiras difundidas em massa, prejudicam o equilíbrio do processo eleitoral. Tornam as eleições uma competição em que um vencedor é o candidato mais desonesto, o que joga mais sujo, o que mente mais e melhor. Queremos isso? É importante, Joel e ouvintes, que tomemos o cuidado de não colaborar para o jogo sujo nas eleições e que repudiemos a mentira e o discurso discriminatório e de ódio. Forte abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo. Caso o PT perca as eleições, como reorganizar o campo progressista do país?
Outra questão que se coloca, né, e que a gente já tem observado, eu mesmo participo de um movimento desse tipo, né, os psicanalistas pela democracia, que são assim, organizações suprapartidárias de pessoas comuns, que estão abrindo as portas das suas casas, que estão dividindo as suas preocupações e transformando elas em projetos ou de resistência, ou de cuidado, ou de crítica, né? É um fenômeno que a gente tem que analisar como um processo global. Isso foi assim no mundo inteiro. Houve um avanço do conservadorismo, houve um avanço, né, das políticas de austeridade em termos econômicos, e depois teve um avanço, né, das propostas de esquerda. Não mais tanto ligadas à forma partido, mas, por exemplo, o Podemos, na Espanha, né, que são assim movimentos mais espontâneos.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. Um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Mais de 200 estudantes moçambicanos participam de um novo projeto lançado no Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana, na província de Maputo. Os jovens vão desenvolver 20 protótipos de aplicativos para celular. A ideia é proporcionar uma base estável para o desenvolvimento científico e tecnológico e incentivar o empreendedorismo entre os participantes. Em declarações à ONU News, em Maputo, o responsável de programas de educação, Marcos Xerinda, falou da coordenação da iniciativa internacional, que agora chega a Moçambique.
O Youth Mobile Moçambique é uma iniciativa que parte de uma maior iniciativa da Unesco, e que foi lançado em 2014. E para o caso de Moçambique, estamos a abraçar esta iniciativa e este ano lançamos este projeto em colaboração com o Parque Nacional.
A primeira etapa do projeto será na província de Maputo. Com novos financiamentos, a estimativa é ampliar para outras cidades do país. Os aplicativos desenvolvidos serão usados para solucionar problemas locais.
Os miúdos vão aprender a fazer, será fundamentalmente programar, tanto programar para produzir aplicativos de telemóveis, no sentido de terem aquilo que podem resolver vários problemas do dia a dia ou mesmo de ações que possam servir mesmo aos negócios.
Durante a cerimônia de lançamento, foi assinado um memorando de entendimento entre a Unesco e a empresa de parques tecnológicos, que permitirá mais projetos conjuntos. A agência da ONU, através do seu Programa de Informação para Todos, IFAP, integra as necessidades dos jovens para ter acesso à informação e trabalha para o aumento de iniciativas que capacitam os jovens a fazerem parte integral das sociedades do conhecimento. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora nós vamos ouvir uma música que marcou muito a sua juventude.
Música
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professor, diante desta realidade, o senhor se considera uma pessoa otimista?
Quando a gente pergunta se otimismo ou pessimismo no contexto mais político, isso está referido a um determinado afeto, que é a esperança. A gente diz assim, olha, a transformação ela acontece quando a gente tem mais esperança, quando a esperança ela vai se tornando mais sólida, ela é mais palpável, mais tangível, e daí a transformação acontece, né? Eu entendo esse raciocínio, mas eu não acho ele muito potente, eu não acho ele assim o melhor. Porque se a gente for pensar, né, na transformação que acontece na vida, com a transformação que vai acontecendo na cultura, ao longo do tempo, né, na história, a gente perde de um lado e ganha de outro. Como a gente não sabe direito o que a gente perdeu, também a gente não sabe direito o que a gente ganhou. A lógica da esperança, ela é um pouco assim curta. Ela não é o melhor afeto para a política, inclusive porque é o oposto da esperança, é o medo, né? Não sei se essa é a melhor oposição ou mais transformativa que a gente tem. A boa transformação, assim, na política e também na clínica, é aquela que, assim, não depende de grandes ideais. Você não precisa inflar, assim, um mundo perfeito, uma utopia, uma crença de que tudo vai terminar bem, para agir em conformidade com o seu desejo, para agir na parte que te toca, né? Quer dizer, para fazer a sua parte, e a sua parte dada nos seus termos. E essa é a pequena transformação, aquela ali no cotidiano, que vocês aqui no observatório estão insistindo o tempo todo, né? Que a grande mudança, ela começa nesse outro afeto, que bem poderia ser assim, a atenção solidária, aquela comunidade real e concreta na qual você está, que tem grandes aspirações, mas a coisa não depende assim da nossa crença, nossa fé, né? Num grande otimismo. Eu sou um otimista resignado, sou um otimista mitigado.
É necessário se reinventar. E nesse momento da nossa reinvenção, tem que ser esperançoso. Que utopias o senhor já está visualizando para o futuro do país?
Talvez a gente precise de um modelo de transformação que seja menos participativo, menos vertical. Seja, sim, vertical no sentido de que tem um partido que manda e a gente obedece, seja vertical no sentido de que tem um grande líder, um mestre, né, que manda e todo mundo obedece. Essa forma de relação com o poder, e essa forma de relação com o poder a si, ela é muito ruim, ela já foi, ela está passada. Então, há indícios de que a gente está procurando algo mais horizontal, algo mais ligado aos afetos pessoais, algo ligado mais à consequência da palavra e dos atos no dia a dia.
A sua utopia é um projeto coletivo.
É um projeto coletivo de retorno àquela pequena diferença que faz diferença.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer vê-lo.
Obrigado, Joel. E vamos lá, lutar até a última mulher.
Agradeço a participação do professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatorioterceiro.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima semana, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.